Pode começar. Boa tarde, senhoras e senhores. Desculpa um pouco a nossa demora. Declaro aberta a segunda audiência pública de 2022 da Câmara Municipal de Ouro Preto, que o tema é Impacto das Chuvas em Ouro Preto. Essa audiência pública foi solicitada no dia 15 de fevereiro e ela é multissetorial, uma vez que afetou praticamente toda a vida da nossa cidade as chuvas que ocorreram no ano de 2022, final de 2021 e início de 2022. Queria agradecer a presença do vereador Júlio Gori, do secretário municipal de Desenvolvimento Social, Edivaldo Rocha, do secretário municipal de Defesa Social, Juscelino Gonçalves, do representante da Secretaria Municipal de Obras, engenheiro Juan Rocha, do representante da 2ª Companhia de Bombeiros Militar, Tenente Torres, representante do 52º Batalhão da Polícia Militar, Capitão Edmilson, ao senhor Neri Moutinho, coordenador de Defesa Civil de Ouro Preto, à Associação de Moradores do Bairro Taquaral, aqui representada pela Stephanie Malaquias, Associação de Moradores do Bairro São Cristóvão, representado pelo Du Evangelista, e Associação de Moradores do Bairro Santa Cruz, aqui representada pela Sueli Moraes. Senhoras e senhores, obrigado pela presença. A gente vai estimar um tempo de 5 minutos de fala para cada um dos aqui representados. Queria justificar a Seimainarte, a Companhia Empresa Samarco e a Companhia Vale do Rio Doce justificaram as suas ausências. É uma pena não estarem aqui, porque entendo que são empresas que teriam muito a contribuir com a nossa cidade nessas situações que aconteceram devido às chuvas. A gente vai definir, pelo pessoal do som, da direita para a esquerda as falas, e cada um terá 5 minutos. A palavra é livre, cada um quiser, pessoal das comunidades, expor quais as dificuldades que estão tendo, os representantes dos órgãos públicos, se puder passar para a gente um pouquinho das soluções dessas necessidades, para que a gente possa sair daqui com os encaminhamentos e, pelo menos, com o cronograma de quando será resolvido essas situações. Eu até, Fígia, se a gente puder alterar, eu queria pedir às comunidades para falarem primeiro e os órgãos da prefeitura depois, pode ser? Perfeito. Du, se você já quiser começar. Perfeito. Gostaria de registrar a presença do Pedro Moreira, representante da Secretaria Municipal de Habitação. Então, vamos começar. Sueli, comunidade de Santa Cruz. Ué, gente, vocês duas têm que começar aqui. Então, vamos para Stephanie Malaquias, comunidade de Taquaral, acho que a comunidade mais afetada diretamente com as chuvas na cidade de Ouro Preto. Stephanie, tive a honra de estar com vocês na segunda-feira lá no acampamento. E se você puder passar das dificuldades e as situações que vocês estão passando, para que os próprios órgãos possam já dar algum encaminhamento e alguma resposta às suas necessidades.
Boa tarde, gente. Boa tarde ao secretariado, aos vereadores que estão aqui presentes. Muita gente que já me conhece, que eu sou presidente de bairro, já tem 1 ano e meio. A gente está na luta lá, o Juan sabe, todo secretariado aqui sabe, esteve presente com a gente desde o início das chuvas. Um dos maiores problemas que a gente está tendo é em questão, que o Edivaldo sabe, que é em questão do aluguel social das pessoas que saíram de lá e não estão conseguindo casas para alugar. Sempre quando pede para alugar, eles usam de que não vão alugar pela prefeitura, usando que a prefeitura demora para pagar essas coisas, e até hoje tem pessoas que não entraram ainda no aluguel social. Sobre obras, o secretário de obras esteve com a gente essa semana lá, junto com o Denilson, e parece assim que está andando. Eu não posso falar que já tem projeto, tem isso e aquilo, que eu não sei. Porque eu acho que ainda precisa esperar a chuva que vai vir dia 20. E a gente tem mais de 50 famílias que foram desabrigadas. E é muito triste, porque eles não escolheram estar ali. Eles foram obrigados a construir encostas. Porque Ouro Preto tem terra boa, tem terra firme, mas preferem vender para os ricos do que passar para os pobres. E é muito triste eles ter que construir aonde que eles construíram, porque por falta do governo mesmo, Porque a habitação em si, porque eu conheço, pelo que eu conheço por gente, a habitação em si está começando a ser agora. Porque tem mais de 10 anos, tem famílias lá no Taquaral que tem mais de 10 anos, mais de 15 anos, que estão no aluguel social até hoje, porque esperando uma casa, coisa que nunca saiu. E eu espero isso, que o secretariado, junto com o Pedro, que está aqui também, que nos ajude nisso. É casa para quem for sair e infraestrutura para quem for ficar.
Obrigado, Stephanie. Eu já coloquei aqui a questão do aluguel social e a questão das obras necessárias ao bairro. Seria isso? Ok. Habitação. Sueli Moraes, representante do bairro Santa Cruz.
Boa tarde a todos. Eu queria só fazer uma ressalva, que eu represento o movimento de moradia da região dos Inconfidentes, que em outro tempo era a Associação de Moradores do Bairro Santa Cruz, e por questão de moradias a gente fez uma eleição e mudamos a razão social da nossa associação. Ano passado, a gente fez uma nova eleição, onde a Kelly Lopes foi a eleita. E a questão do cartório ainda está um pouco atrasada devido à pandemia, mas nós pretendemos devolver a razão social para a Associação de Moradores do Bairro Santa Cruz, que foi decidido em discussões lá anteriores, né, à eleição. Só para não ficar ruim, porque parece que tem uma associação nova lá e a gente não quer provocar uma insatisfação com o outro grupo. Santa Cruz também sofreu muito com as chuvas. Nós perdemos acessos, né, vários acessos ao nosso bairro. Muitas ruas caíram barrancos e ficamos quase 20 dias sem ônibus, devido à condição climática. Mas nós tivemos o apoio da Defesa Civil, da Secretaria de Defesa Social, que esteve sempre presente junto com a gente, vigiando, né, a condição das chuvas. E aí conseguimos, graças a Deus, a liberação do transporte público. Ainda temos algumas deficiências nessa área, porque o consórcio Rota Real ele ainda não liberou os ônibus da linha Cooperouro, Santa Cruz Cooperouro. Eles alegaram que esse mês vão regular os horários que a gente tinha, porque nós tínhamos 15 horários para Cooperouro e agora, depois da pandemia, a gente só ficou com 2. Mas os horários agora do nosso bairro já estão regulados. Parece que o Departamento de Trânsito entrou em contato já com a empresa, fez uma reunião e, no horário de pico, vai colocar um reforço devido à superlotação de ônibus que está ocorrendo no nosso bairro. Quanto às obras que vão ser realizadas para recuperar os locais que foram atingidos, eu, como testemunho ocular, tenho visto a empresa que foi contratada para fazer, parece que uma pesquisa geológica, eu não sei falar, sondagem, né, para ver como vai ser feita a recuperação das encostas. E o problema mais grave que a gente enfrenta é a questão da rede que leva água para o nosso bairro, porque nós ficamos um tempo quase recorde sem água. A Saneouro, infelizmente, não nos deu crédito, né? Nós lutamos contra tudo e contra todos. Praticamente quase saiu até uma morte no nosso bairro por falta de respeito da Saneouro, porque acabou com o acesso à comunidade Lírio do Campo. A gente não tem mais como participar de nada lá, né? Isso também afeta a condição aí da Secretaria de Obras estar intervindo naquele local, porque, enquanto a Saneouro não fizer um trabalho digno para levar água para o nosso bairro, não tem como a Secretaria de Obras também fazer um serviço de qualidade. Também vi algumas pessoas da Secretaria de Obras indo lá. Sei que as coisas estão andando devagar, Mas nada nesse mundo é na hora que a gente quer. A gente tem que ter paciência, porque precisa de licitação, precisa de muitas coisas. E eu estou vendo que as coisas estão começando a clarear para a gente, sabe? Então, eu fico muito agradecida, muito feliz de estar aqui participando, contribuindo, representando a minha comunidade, que eu sempre lutei pela minha comunidade. E eu espero que os demais companheiros que estão aqui, as pessoas que representam o poder público, possam nos ajudar, porque o nosso bairro é um bairro bom, um bairro que tem muita coisa a oferecer. Nós temos duas entidades no nosso bairro que recuperam pessoas, né, que têm vício de drogas. E hoje, para nós, o problema maior lá é o acesso ao Lírio do Campo e o acesso ao bairro Santa Cruz, que vem pelo caminho da fábrica. Que até, não sei se vocês já foram, algum de vocês já desceram o entorno ali do caminho da fábrica, as encostas desceram. Então, assim, tem que fazer uma recuperação séria, porque quando chegar a próxima chuva, não vai adiantar, vai acontecer de novo, e a gente fica naquela situação complicada, que tem que deslocar para o trabalho a pé vários dias, igual eu, pelo menos, eu andei pouco a pé, porque eu tenho filho, então a gente tem um recurso, tem uma moto, mas muitas pessoas andaram mais de 10 dias a pé, Veloso, Bauxita, e a questão dessa condição do ônibus, que é para ajudar a nossa comunidade, porque a maioria da nossa comunidade trabalha na Bauxita. Então, tem que cobrar o acesso, que está difícil, não está perfeito, né, que começou a mexer agora, e cobrar a questão da Saneouro, para ela intervir de uma forma séria, principalmente na construção de uma nova caixa d'água, que a nossa caixa d'água não dá mais para segurar, porque a nossa população cresceu. Antes nós tínhamos 2.200 moradores, hoje nós temos 3.800. Então, a nossa caixa d'água está ruim, em péssimas condições, e isso é uma obrigação da Saneouro, porque se ela tem o contrato, ela vai ficar aí 30 anos. Se ela não sair ou vai sair, não interessa para a nossa comunidade. Nós queremos um trabalho sério para que a gente possa pagar o que é justo. Muito obrigada.
Nós que agradecemos. Gostaria de registrar a presença do comandante Marota e dos agentes Salles e Silva Pinto da Guarda Municipal. Com a palavra do evangelista representante do bairro Santa Cruz. Desculpa, São Cristóvão.
Tá ligado aqui, né? Boa tarde a todas e todos. Eu não lembro quantas vezes eu já participei de audiência pública para tratar desse assunto, sabe? Acho que uma última que teve foi lá no meu bairro, no bairro São Cristóvão, em 2018. E desde essa audiência pública, nenhum retorno a gente teve dos encaminhamentos. Nenhuma reunião segunda que foi marcada para poder dar um prazo, poder público juntar os documentos, nos apresentar projetos, nada. Não fizeram nada, nem um e-mail falando, gente, estamos marcando a reunião, não nos foi dado. Então, isso mostra que a negligência com a questão de risco aqui em Ouro Preto, ela é secular. Há séculos, Ouro Preto, a Serra de Ouro Preto, onde estão os grandes problemas geológicos nossos, foi abandonada pelo poder público, abandonada. Se você pegar quanto que a prefeitura gasta por ano em obras de infraestrutura no centro, que a gente chama aqui de ZPE, que é essa parte barroca colonial, e o que ela gasta nas encostas, vocês vão ver o que eu estou falando. Nada é feito lá comparado aqui. Aqui, qualquer casa que vai reformar a igreja aí, é obra de 2, 3 milhões de reais. Lá no morro, às vezes, eles fazem um calçamento de 100 mil reais na época de eleição, não faz a drenagem, dá os problemas que acontecem em Santa Cruz, lá no Taquaral, por falta de drenagem. Eles fazem a rua, colocam uma boca de lobo, 3, 4 manilhas e solta água ali. A água depois começa a rasgar, como acontece lá no, principalmente em Santa Cruz. Falta de drenagem leva a água correta até o rio. Então, a gente vê a negligência total, gente. Então, eu já estou ficando com meus cabelos brancos de ver esse problema. Sou engenheiro civil, minha área de formação é geotecnia. Há mais de 20 anos eu estudo meu bairro, lá o bairro São Cristóvão. E a gente tem um agravante muito grande, que são as estruturas ligadas à mineração. Um dos métodos de mineração de ouro que existia aqui era derruba a montanha usando água, desmonte hidráulico. Lá no meu bairro, a gente tem mais de 9 quilômetros de aqueduto que transportava água de um lado para o outro e que, de uma certa forma, ainda continua em funcionamento, mesmo depois de mais de 150 anos que pararam a exploração de ouro. Então, esse processo de mineração do século XVIII, que levou o nosso ouro, deixou o barraco, como dizem uns aí, além disso, deixou para a gente também uma bomba geológica. Porque o que aconteceu recentemente, na 13 de maio, vai ser corriqueiro daqui para frente. De tempo em tempo, se assustar, um fundo de quintal está afundando. Porque a ocupação dessas áreas se deu há quantos anos? Mais ou menos 50, 60 anos. Então, para a geologia, isso aí é quase nada. Então, os problemas vão só aumentando. Como aconteceu aquele de afundar o terreno, acontece outros, como no meu bairro, que tem um sarilho, um buraco de sarilho, que é um furo vertical no terreno, que a água da chuva entra ali e anda por baixo do bairro. Não sei quantas vezes eu já apresentei esse vídeo para as autoridades, defesa civil, bombeiro, prefeito, Ministério Público, que não está aqui, né? O judiciário não está aqui, né? Não. Nós temos executivo, legislativo e o judiciário nunca aparece. Na hora que morre algum, aparece alguns aí dando sentenças, mandando, como fala, táxi para a prefeitura e tudo mais. Mas não vem antes para poder falar de prevenção. Eu estou aqui, gente, com essa fala de desabafo, é para pedir que os três poderes se juntem, e nós, comunidade, também, para cobrar, porque não dá mais. Eu não tenho mais paciência, sabe? Não tenho mais paciência de esperar bilhões de reais ser gasto nos últimos 40 anos e nada ser feito para as encostas. Há anos falam de Parque das Encostas, de não sei quantos milhões que está vindo, que está... Não temos o projeto. O problema não é dinheiro, é falta de visão, de gestão, gente. Se chegar a 50 milhões aqui amanhã, a prefeitura não tem condição de colocar ele para poder resolver os problemas com obras, porque não tem os projetos, não tem planejamento, não tem monitoramento. Em 2012, a gente conseguiu, numa articulação que eu estava como secretário de obra, fazer uma articulação com a UFOP e criar o IGEL, Instituto de Geotecnia de Ouro Preto, que ele foi mal organizado internamente dentro da universidade, isso causou os problemas, e o IGEL sumiu do mapa. Era a solução técnica para o nosso problema. Porque antes de qualquer coisa, a gente precisa conhecer o nosso subsolo. A gente ainda não tem o mapeamento de todas as galerias subterrâneas. Levantadas aí, já temos mais ou menos umas 450 bocas de mina. Por dentro, a gente não conhece como elas estão. E o risco é a população que mora em cima delas está correndo. Então, é sério, é urgente, e a gente precisa cobrar, sabe, dos poderes instituídos que tomem a providência. Porque a cada período de chuva, falar que o problema vem da gestão passada, que o problema já vem e não se dá a solução, não dá, gente. Dessa audiência pública aqui, Giovana, espero que a gente consiga, no mínimo, retomar o IGEL. É uma fala de um engenheiro que mora na serra, tem um umbigo enterrado lá na Serra de Ouro Preto, que é uma serra que tem tanta força, tanto valor para a gente, mas que está para a gente um problema. É a Serra de Ouro que deu origem a tudo e agora ela só nos traz problema, por falta de gestão. E a gestão de uma serra tão importante, forte como essa que a gente tem, passa por monitoramento. O que aconteceu com os inclinômetros que foram instalados na Serra de Ouro Preto? Eles estão sendo monitorados? Não estão sendo feitas leituras para que você tenha um conhecimento do que está acontecendo no corpo do maciço da encosta? Então, vejam bem, eu, quando recebi o convite do presidente da minha comunidade para vir aqui falar em nome do bairro São Cristóvão, que está localizado na serra, que tem problemas recorrentes lá de área de risco, eu venho trazer esse pedido, gente. Pelo amor de Deus, vamos fazer essa retomada do Instituto de Geotecnia de Ouro Preto. Pegar o conhecimento que tem na universidade, junto com as empresas de grande porte de mineração que a gente tem aqui, tem equipamento, tem laboratório. A gente tem o Instituto Tecnológico da Vale, com robô para fazer mapeamento subterrâneo das galerias. Vamos juntar isso no IGEL. Se a gente conseguir que essa audiência pública aqui resulte, daqui a 2, 3 meses, num convênio entre a UFOP e a Prefeitura de Ouro Preto, interveniada aí pela Câmara, pelo Ministério Público, até pelos Santos e aí Orixás, a gente consiga cuidar da nossa serra e ela para de ser um problema e passe a ser solução para os nossos problemas. Nós estamos com uma serra de ouro, e essa serra de ouro está nos causando problema por falta de gestão, por falta de vontade política. Porque esse problema que eu falo aqui para vocês hoje, eu venho falando dele ao longo de 20 anos. E aí sempre as pessoas vão fazer, mas aí passa-se o dia da audiência pública, depois nenhuma reunião é feita para poder dar sequência. Então, assim, já dando encaminhamento na minha fala, eu acho que voltar com o IGEL é a primeira coisa que a gente precisa fazer, sabe? É, para poder pensar, resolver o problema de médio e longo prazo. Claro que ir lá desobstruir as ruas, fazer as obras emergentes aí, também são necessárias. A gente estava em um estado de emergência. Com isso, a gente consegue acelerar um pouco a burocracia das contratações públicas e fazer as obras de reparo para a comunidade não ficar isolada, não ter o direito de ir e vir caçado. É, então, eu vejo que falta um pouco de disposição. A arrecadação de Ouro Preto está lá no teto. Nunca tivemos tanta arrecadação como estamos tendo agora. É 300 milhões, né?
400
milhões por ano. Então, se a gente não conseguir iniciar a resolução do problema aqui, eu tenho medo que daqui a 15, 20 anos a gente esteja aqui marcando audiências públicas para tratar de impacto de chuva logo após o período de chuvoso. Então, acho que o primeiro encaminhamento que eu gostaria de deixar é essa volta e gel. Né? Como a gente fala fora Saniouro, a gente fala volta e gel.
Perfeito. Obrigado, Du. Eu vou passar as palavras agora para o secretário Juscelino Gonçalves, da Secretaria Municipal de Defesa Social, que abrange aí a Guarda Municipal, a Defesa Civil e a Fiscalização de Posturas.
Boa tarde a todos. Quero cumprimentar aqui o vereador Giovanni Mapa pela iniciativa desta audiência pública, segunda audiência pública da Câmara Municipal, que eu penso ser importantíssima. O sol sair um pouco e as pessoas se esquecem da dor que nós passamos na chuva. E essa audiência pública é importante nesse sentido, para que nós possamos registrar as dores que nós passamos por conta da chuva e que possamos dar encaminhamentos efetivos, como você bem disse, para que nós possamos enfrentar, de fato, definitivamente, os problemas advindos aqui das estações pluviométricas extraordinárias que nos acometem a cada ano, cada vez mais. É uma tendência natural do aquecimento global de que a cada ano nós teremos cada vez mais problemas ligados a enchentes, chuvas fortes, tempestades, vendavais e afins. Essa informação é uma informação importante que vale a pena compartilhar com os senhores. Nós tivemos, somadas as ocorrências do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, da Guarda Municipal e da Defesa Civil, mais de 5 mil ocorrências no mês de janeiro, aqui em Ouro Preto. Vocês imaginem o que é um volume de chamados de ocorrência dessa ordem para os órgãos de segurança pública. A Defesa Civil, preventivamente, no ano passado, em agosto do ano passado, lançou o seu plano de contingência, diga-se de passagem, o primeiro plano de contingência lançado no estado de Minas Gerais foi o de Ouro Preto, pela Defesa Civil de Ouro Preto. Nós assim o fizemos. No mês de outubro, nós tivemos o evento em Amarantina, 18 de outubro, o evento em Amarantina, que fez sofrer a população de Amarantina, e nós acionamos de imediato o plano de contingência, dando uma resposta rápida às pessoas de Amarantina. Em dezembro, recebemos lá os índices pluviométricos, a previsão meteorológica, e recebida essa previsão meteorológica com a previsão de muita chuva, de um volume muito alto de chuvas, nós fizemos uma reunião emergencial no gabinete do senhor prefeito, doutor Ângelo, que aqui nós representamos, eu e o secretário Edivaldo Rocha e Neri Moutinho, também com o pessoal da Secretaria de Obras. Então, nós fizemos uma reunião e nos organizamos, juntamente com as forças de segurança, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar estavam lá, Guarda Municipal, para enfrentar o que seria essa forte chuva. Graças a essa previsão, nós não tivemos mais óbitos lá. Nós sentimos a perda do nosso amigo de lá do bairro Santa Cruz, que infelizmente veio a óbito com o deslizamento de sua casa e foi soterrado. O Corpo de Bombeiro agiu rapidamente no resgate daquele corpo. Muitos familiares queriam até entrar rapidamente, querer cavar, e aí foi preciso uma conversa, um diálogo, para que eles esperassem o bombeiro que tem a técnica correta para fazer o resgate. Inclusive, Edu, diga-se de passagem, foi com o uso de água que fez o desmonte lá. O tenente pode falar isso depois. Com o uso de água que fez o desmonte daquela encosta que desceu. Mesma técnica utilizada lá, que você se refere a ela nos morros de Ouro de Ouro Preto. Então, o Juan vai falar melhor sobre isso aqui, em nome da Secretaria de Obras, mas nós tivemos, vereador Giovanni, vereador Júlio, nós tivemos prejuízos da ordem de 228 milhões de reais. Então, somando-se todos os prejuízos de pontes que foram afetadas, estradas que caíram, casas que desceram, casarão que foi soterrado, de gasto com equipamento, de gasto, de todo esse aporte, nós estimamos, a gente faz na comunicação de acidente que a gente faz à Secretaria Nacional de Defesa Civil, nós fizemos a comunicação de acidente da ordem de 228 milhões, o prejuízo estimado nas chuvas de Ouro Preto. Isso é um valor muito alto para uma cidade como a nossa, é aí quase que a metade da arrecadação mensal nossa, né? Isso que é bom na conta, sempre falo disso, no ano, né? Metade da nossa arrecadação anual, vocês imaginam. O governo federal, rapidamente terminando, o governo federal sinalizou que poderá nos ajudar se assim reconhecer a nossa declaração de calamidade pública, que está toda estruturada, que está toda documentada e já enviada. Nós já fomos reconhecidos no Estado e ao próprio Estado, a Defesa Civil Estadual, que faz essa solicitação ao governo federal. Então, toda a documentação já foi enviada, já foi solicitado o reconhecimento. Uma vez reconhecida a calamidade pública municipal, o governo federal já sinalizou que poderá nos auxiliar com o teto, com a margem de 50 milhões. E os outros 150 milhões, como nós vamos fazer? Para fazer a realocação do bairro Taquaral, para consertar as encostas do bairro Santa Cruz, para resolver a rua Perita, para resolver a rua Manganesa, enfim. São muitos os desafios para reconstruir e realocar essas casas que precisam ser reconstruídas. São muitos os desafios que nós precisamos todos nos unir para enfrentar esses desafios. E aqui nós nos colocamos, enquanto Secretaria de Defesa Social, totalmente à disposição, com a mente aberta, para cuidar das pessoas de Ouro Preto e procurar caminhos para solucionar esses problemas definitivamente. Muito obrigado.
Obrigado, secretário. Gostaria de convidar o senhor Edivaldo Rocha, da Secretaria de Desenvolvimento Social.
Boa tarde a todos, cumprimento a mesa, Júlio Gori, Giovanni, o rapaz eu não...
Felipe,
desculpa, viu, Felipe? E todos aqui da mesa. É uma situação que nós estamos vivendo, para mim, é nova, né? Eu estou entrando no poder público agora, mas agradeço demais a equipe, o Juscelino com sua equipe nos apoiou demais naquele momento de grande dificuldade. Nós ficamos quase que 24 horas, né, Juscelino, no QG, porque a cada minuto tinha um chamado de uma família que estava perto de uma encosta e a gente tinha que se deslocar assistente social junto com a defesa social para poder atender aquela família. A equipe nossa de assistência social esteve trabalhando o tempo integral nessa demanda. Nós contratamos assistentes sociais para compor a nossa secretaria e eu confesso para vocês que nós chegamos um pouco desmanchados no início do governo. Isso não é talvez novidade para ninguém, mas nós tivemos que reestruturar muitos serviços que estavam sem estrutura e a equipe chegou com muita vontade de trabalhar. O Juscelino até cita uma vez que ele falou comigo em 15 minutos, Divaldo, eu preciso de pelo menos 30 assistentes sociais aqui no Itaquaral. Agora nós chegamos com uma van e fizemos um apanhado lá, né, Stephanie? Com o pessoal, fizemos o cadastro. Estamos batalhando para conseguir minimizar o impacto dessa chuva em relação aos desabrigados, desalojados. Quando você fala do problema do aluguel, o problema do aluguel social, a gente tem que ter que mudar um pouco a fala, a gente não fala aluguel social, mas Bolsa Moradia. O nome do programa é Bolsa Moradia. E o auxílio eventual de aluguel, que é o primeiro momento que nós estamos fazendo para as famílias, né, que foram desalojadas, porque o auxílio eventual, ele nos permite fazer uma relocação das pessoas um pouco mais rápido, com um pouco menos de burocracia, a gente consegue colocar a pessoa dentro de casa. E o Bolsa Moradia, ele vai requerer um pouco mais de critérios e trabalhos que está vindo agora a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, que vai tratar do Bolsa Moradia. Está tendo uma migração nesse começo de ano, foi desmembrado da minha secretaria o setor de habitação. Então, nós vamos trabalhar com a questão do auxílio e a Secretaria de Desenvolvimento Urbano com Bolsa Moradia. Então, são duas secretarias que vão estar conversando o tempo integral até que a coisa realmente se consolide, né, na outra secretaria. Teve uma fala lá na nossa audiência pública sobre o valor do aluguel do Bolsa Moradia, que está difícil de encontrar. Nós fizemos um plano, um projeto, antes da calamidade, antes da chuva, para o aumento dessa bolsa, porém o impacto é muito grande ainda. Então, nós estamos revendo esse valor, que agora vai ser da Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Nós vamos estar conversando sobre essa possibilidade desse aumento, até visto essa dificuldade de encontrar esse aluguel nesse valor. A sua fala também muito pertinente sobre o atraso, né? É bom eu colocar aqui para todos entenderem o que acontece o atraso no pagamento do Bolsa Moradia. É muito importante saber isso. Nós temos um processo dentro da Lei Municipal de Bolsa Moradia que a cada 6 meses é feita uma revisão na condição daquela família. Feito pela assistente social, com visitas, conversa com a família. Então, dentro de 6 meses, é renovado o Bolsa Moradia. É renovado. Porém, para renovar esse Bolsa Moradia, quando tiver 3 meses que você já está no Bolsa Moradia, é recomendado que você procure a secretaria ou o CRAS, que for indicado, para levar a documentação, renovar a papelada, para quando chegar no 6º mês, automaticamente vai ser pago o Bolsa Moradia. O que está acontecendo? As pessoas deixam para vencer 6 meses, para ir lá buscar a renovação do contrato. Não é que não tenha dinheiro orçado e reservado para aquilo. O dinheiro já está orçado, reservado, tanto é que aqui na Câmara todo mundo sabe. Nós apresentamos o PPA, o plano, apresentamos o orçamento, ele foi aprovado. Existe um valor estimado para o Bolsa Moradia que já foi aprovado. Então, aquele dinheiro está lá. Por que que está atrasando? Porque alguém não foi lá renovar. Muitas vezes a pessoa que mora no aluguel vai lá renovar, mas o dono da casa não vai. Isso vai gerando um problema de acúmulo de renovação de aluguel, que não chega nos processos burocráticos que a gente tem, que é Procuradoria, Controladoria da CAD, e todo o processo que a Prefeitura passa para poder aprovar qualquer compra que a gente faça, qualquer uma que seja, ela tem que passar por esse processo. Então, quando você acumula a renovação de contrato, e ele ainda tem que passar por todos esses processos, naturalmente vai atrasar o pagamento. Então, é bom as pessoas entenderem isso, o pagamento só está atrasando porque a maioria das pessoas, e eu digo isso porque quando eu cheguei em janeiro na secretaria, eu fiz uma força-tarefa, arrumamos um carro para o assistente social, ele sair de dentro de onde ele estava para ir de porta em porta e falar, fulano, você precisa renovar seu cadastro, o seu aluguel. Nós não temos pernas para fazer busca ativa. Nós contratamos muitas pessoas, muitos assistentes sociais, psicólogos, pedagogos. Agradeço muito o governo e quem é de direito, planejamento, que tem nos ajudado muito a repor a nossa secretaria. Mas, mesmo assim, são poucas pernas. São muitas pessoas precisando. É muita gente batendo na porta. Então, é importante que você... Eu até deixo esse recado aqui. Você que está no Bolsa Moradia e sabe que já está vencendo o seu prazo, procure a secretaria para renovar o seu cadastro, renovar o seu contrato, para que não ocorra o atraso. Assim, pode ter acontecido em alguma gestão, em algum momento, que aquele gestor não fez o pagamento. Pode ter acontecido. Eu não vou falar isso aqui porque eu não conheço. Eu conheço dessa gestão agora. E eu sei que o dinheiro está lá e está reservado. E tem o dinheiro para pagar o Bolsa Moradia. Então, o atraso ele ocorre por causa disso. Eu peço encarecidamente às pessoas que estão acompanhando ou que conheça alguém que está no Bolsa Moradia, que vá renovar. Você que já sabe o tempo que você está, vai renovar o quanto antes. Que é importante para o assistente social saber quem é você e onde você está e como está a sua situação, e para você não perder a sua moradia de aluguel, né? Claro que a gente quer que tenha moradia de verdade, que cada um tenha a sua casa, a gente pensa sempre nisso. Então, para não estender muito, nós estamos hoje retirando, né, valores de alguns fundos que a gente reconhece que pode ser feito para fazer o benefício que nós construímos, que já foi lançado. Aí vocês me perguntam, mas por que não está sendo pago ainda? Porque a gente tem que passar por um processo licitatório de empresas que geram cartão para poder pagar. Então, a gente tem que ter a empresa, melhor preço, e a gente tem que fazer todo esse processo. Nós não conseguimos fazer. Ah, Divaldo, mas nós estamos em emergência, pode fazer ingibilidade, não precisa de fazer licitação. Sim, mesmo sem essa licitação propriamente dita, eu preciso ter 3 orçamentos. Eu preciso buscar essa documentação toda. E só para dar informação para o pessoal e para a Câmara, já está no COF para ser aprovado, já passou por todo o processo. Eu acredito que no mais tardar, na semana que vem, a gente já tenha aprovado o cartão. E a gente está deixando um recado para as pessoas até o dia 28 de março procurar o CRAS para confirmar o cadastro e assim a gente já pegar nome, CPF, porque esse cartão ele é nominal, ele é no nome da pessoa e vai cair automaticamente, mensalmente, aquele período que foi colocado dentro do programa, dentro da lei. Então, é só para deixar bem claro, nós estamos nos esforçando dentro de uma demanda que a gente não esperava dentro da nossa pasta, que já era procurada por causa até mesmo inerentemente do nosso sistema capitalista, que gera desemprego mesmo. Não adianta a gente brigar contra isso, que é um lugar muito maior que nós. E aí a nossa demanda vem aumentando a cada dia, mesmo antes da pandemia, mesmo antes dessa catástrofe. A assistência social ela tem sido muito procurada, tem sido procurada a todo momento, até por pessoas que nunca precisaram dessa política pública. Então, eu me coloco à disposição, estamos com os nossos assistentes sociais à disposição também dentro do nosso serviço CRAS, CREAS e até mesmo na Secretaria, para maior esclarecimento dentro daquilo que for possível.
Obrigado, secretário. Eu vou colocar como encaminhamento, secretário, uma melhor comunicação por parte da Prefeitura, sobre a questão do aluguel social. Eu vou ser bem sincero com o senhor, hoje eu descobri dessa questão do recadastro, não conhecia que a pessoa teria que fazer, e a gente sempre escuta muito na cidade, prefeito, não aluga porque a Prefeitura não paga em dia, e às vezes as pessoas que não estão com esse time, com essa informação, então vou colocar como um dos Isso. encaminhamentos nossos, pode
as
ser?
As pessoas sempre têm ideia de que é automático, né?
Exatamente.
Já entrei na política, já estou no direito, então eu vou ficar aqui que é automaticamente, não, tem que fazer o recadastro.
Perfeito.
É até uma forma de acompanhamento, porque a gente evita até fraude.
Perfeito. Né? Obrigado, secretário. Eu gostaria de convidar o representante da Secretaria de Obras, o Juan Rocha. Juan, como efetivamente as pessoas falaram, né, bem pouco da questão das obras, eu queria, se for possível, que você citasse sobre os cronogramas. O principal e a maior curiosidade da cidade é em relação à Praça da Estação, de quando liberar, até para a questão do trânsito, que é o principal fluxo da cidade, e em relação às estradas vicinais, a limpeza e conservação das estradas, e, se possível, a questão da estrada de Santo Antônio do Salto, que é um pedido que estava conosco, a respeito de quando será liberada em definitiva a estrada, já com as obras necessárias. Se você tiver essas informações. Obrigado.
Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar aqui a mesa, né? O Giovanni, a qual preside essa audiência. Bom, eu vim em nome aqui do secretário de obras, o qual está acompanhando a empresa em Santo Antônio do Salto, junto com o Walter. Esse cronograma, Giovanni, eu não tenho essa informação para nos passar agora, sabe? A gente tem... Eu, como engenheiro da Secretaria de Obras, eu não tenho essa parte de cronogramas. Eu estou aqui a mera para representar os processos que a Secretaria de Obras tem feito em relação ao estado de calamidade que é a Secretaria, que a Prefeitura está entrando, tá bem?
Perfeito.
Sobre esses pontos, a Secretaria de Obras fez um levantamento de aproximadamente 228 milhões de reais de prejuízo aí que a gente sofreu com essas chuvas aí do início de janeiro. O passo que a gente está agora é fazer esse plano de metas e apresentar ao Estado Federal para que esse recurso venha a nos auxiliar, né, nessas obras. O que a gente tem, o cronograma sobre isso, é até o dia 8 de abril, para a gente apresentar essas metas, e aí, assim, dar início às obras efetivamente. A partir desse momento é que a gente vai ter um certo cronograma de obra. Nós estamos agora só fazendo os levantamentos. E o que, que acontece? Desses levantamentos, eu posso dizer aqui que os estudos preliminares para esses projetos já estão bem adiantados. A gente já tem a sondagem e as topografias já quase 90% já executado. Tá bem? A Sueli e a Stephanie têm visto aí que a gente tem agido nesse sentido de buscar as soluções para a gente ter um auxílio federal, porque a gente não tem o recurso para executar todas essas obras, pelo menos no que precisa. Porque 228 milhões realmente é um orçamento muito grande e a gente não tem como somente com o orçamento da prefeitura arcar com todos esses valores.
Perfeito. O Juan, queria, né, agradecer a presença do assessor de infraestrutura, do Denilson, que tá junto com o Juan. O Juan, uma dúvida nossa em relação aos projetos das obras já em execução. Por exemplo, todo mundo pergunta para a gente assim, o que está sendo feito na Praça da Estação? Vai ser feito só aquele barranco? Vai só tirar a terra? Vai taludar o Morro da Forca? Enfim, porque todo mundo fica assim, assustado, 5 milhões de reais e tudo. Esse projeto, ele está na secretaria, a gente teria condição de ter acesso a ele?
O que está sendo feito na estação é a retirada da massa que escorreu, que desceu, e está sendo repassada essa massa para a Curva dos Ventos. Ali a gente vai fazer um tratamento, naquele retaludamento nas voltas dos ventos. Esse é, a princípio, o ponto inicial. Sobre as obras, eu também volto a colocar aqui, me perdoe, mas eu também não tenho essa informação aqui para vos passar.
Ok, obrigado. Algum dos convidados querem colocar alguma coisa em termos de encaminhamento do secretário de Obras? Eu já coloquei aqui a questão do IGEL, que eu acho que a secretária de Obras é parte da secretária de Obras, não é isso? Defesa Civil e com... Juscelino, se você puder nos orientar.
Essa discussão em relação ao IGEL, agradeço aí a sugestão. De fato, quando o IGEL foi construído, foi pensado para o trabalho em Ouro Preto e dar esse suporte, tanto à Secretaria de Obras quanto à Defesa Civil, também à época a Secretaria de Patrimônio, era uma ideia extraordinária. Só que o formato com que ele foi desenhado dentro da UFOP não vingou, não deu muito certo na execução aqui na cidade de Ouro Preto, no formato que ele foi. Então, a sugestão, hoje nós estamos num encaminhamento diferenciado. Hoje nós partimos na Defesa Civil para a construção do Plano Municipal de Redução de Risco, que é um pouco o trabalho que o IGEL faria. Há um estudo em desenvolvimento, esse plano está sendo executado pela Universidade Federal de Viçosa, em conjunto com a Universidade Federal de Ouro Preto, e com o apoio da Defesa Civil Municipal e sendo financiado pela Defesa Civil Nacional. O que é o Plano Municipal de Redução de Risco? É a especificação dessas galerias do risco, ponto a ponto, local. Então, lá na Rua Perita, na casa da Dona Maria, naquele ponto específico, coordenado específico, tem este risco específico, e aí o Plano Municipal de Redução de Risco sugere a intervenção para o poder público, pode fazer intervenção. Então, assim, eu penso que, é claro que a ideia é muito boa, nós já anotamos como encaminhamento, vou levar para o senhor prefeito para estudar a possibilidade de reativação do IGEL nos moldes que seriam adequados para o modelo de hoje, mas hoje nós, eu sou capaz de dizer, sem medo de errar, que nossas atenções estão totalmente voltadas para o Plano Municipal de Redução de Risco, que é a ferramenta que falta para a gente identificar o risco em Ouro Preto. Já se tem muito estudo geológico, carta geológica, carta geotécnica. O que se precisa é a identificação do risco, que é o que o Plano Municipal vai nos apresentar, e o próprio plano vai apresentar que tipo de intervenção o poder público pode fazer e deve fazer naquela localidade.
Ok, obrigado, secretário. Gostaria de convidar o senhor Pedro Moreira, representante da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, da secretária Camila Sardinha.
Primeiro, parabenizar mais uma vez Giovanni Map. Tivemos segunda-feira junto, Júlio. Agradecer aí o apoio de Celino, de Edivaldo nessa caminhada, né? A secretaria foi criada no final do ano. A gente tomou posse dia 4 e dia 9 vieram as chuvas, né? Então, uma secretaria ainda engatinhando, encaminhando, e uma crise da dimensão, apesar de ser recorrente o problema e temos um passivo grande, com essa dimensão, não sei qual foi a última vez, não posso falar historicamente, mas é uma dimensão fora dos padrões dos últimos anos. Então, um desafio muito grande que coloca para a gente um desafio que não é um desafio de governo, é um desafio de Estado. É um desafio que a gente não pode construir uma agenda que não seja consensual entre todos nós da Secretaria e do Executivo, mas também do Legislativo, das comunidades e do Poder Judiciário. Então, assim, ou a gente entende isso, ou a gente vai continuar batendo cabeça, como nos últimos anos. E é com esse olhar de política de Estado que a gente da habitação tem construído e tem pensado esse momento. Então, assim, a primeira questão é isso. Qual que é o nosso olhar da habitação nesse momento? A gente tem um déficit emergencial, não um déficit habitacional. Déficit habitacional gira em torno de 10, 12%, se você pegar os estudos de vários municípios. Então, a gente está falando de 7 mil famílias, das quais 40, 50% é de interesse social. Tem mais 40, 50% que são famílias que ganham acima de 3 salários mínimos e estão em áreas de risco, estão em costas, etc. Isso fica evidente nas famílias do Taquaral. Nem todo mundo está em situação de alta vulnerabilidade. Existem famílias ali que têm outra situação. Então, o déficit habitacional é muito maior e de um interesse social seria isso. O que que a gente está chamando, na verdade, eu estou chamando de déficit emergencial? São 300 famílias, aproximadamente, e a gente está nos organizando para que a gente consiga entregar, até o final do governo, o início, pelo menos, ou a aprovação dos projetos, etc., dessas 300 casas, mas já vamos, desde já, retomar algumas possibilidades. Antes de chegar nesse ponto, o Edvaldo já falou muito do aluguel social, a gente criou um caminho de celeridade para isso, para dentro. É importante ficar claro que passa. Primeiro, desde lá, quando a gente cria um ofício padrão, porque a Defesa Civil teria que fazer um ofício de cada casa para a gente conseguir, pela lei, entrar no auxílio moradia. Aí criou-se esse ofício padrão pela situação que está colocada. Então, aumenta a celeridade. A gente, em vez de receber no auxílio moradia, a gente colocou no benefício eventual, para a porta de entrada ser mais fácil e mais ágil do que é o auxílio moradia, por questões legais, administrativas, como o processo funciona. Não é da nossa governabilidade superar isso. Então, está dado. E, ao mesmo tempo, a gente consolidou a equipe técnico-social da habitação. Hoje a gente tem mais que o dobro da equipe inicial. Para quê? Para que a gente consiga também desafogar a assistência social. A política do auxílio moradia é uma política de habitação, de garantia de moradia, então a gente vai, primeiro elas entram nessa celeridade, e agora a gente aumenta a equipe para tentar ver quem se enquadra, quem não se enquadra, e abrir uma discussão para as famílias que não se enquadram, o que o poder público e o município vai fazer. Então, existe um esforço grande de celeridade nesse sentido. Qual que é a estratégia, chamando aqui de curto prazo, para essas 300 famílias? A primeira é a retomada dos reassentamentos de Antônio Pereira e do Vila Alegre, que são 82 casas. A gente vai retomar, abrir pelo menos a expectativa é que no segundo semestre a gente comece as obras, abrir o processo licitatório agora, né? O Juan está aqui, essa dupla aqui é que está acompanhando isso de perto. Então, tem 82 famílias que poderão ser atendidas ali, das quais algumas já estão cadastradas, mas é uma porta de entrada, inclusive, para as famílias do aluguel social. E vamos fazer um chamamento público na época, inclusive, para as famílias que saíram do Taquaral e da ilha, né? A gente fala assim, muito do Taquaral, mas a ilha em Cachoeira também é uma situação como a do Taquaral, é importante trazer isso. A gente está fazendo uma porta de saída para o aluguel social, o auxílio moradia, na verdade, né? O auxílio moradia hoje tem 144 famílias, com algumas com 17, 15 anos. Isso mostra que não é um problema de governo, é um problema de Estado. Então, a gente está construindo uma saída. Fizemos, não sei se eu posso continuar, fizemos um grande estudo e esforço dessas 141 famílias, tem 44 com potencial de voltar para suas casas ou para os seus terrenos. Dessas 44, já tem 20 que a gente está entrando na agenda de estudo arquitetônico. Abrimos no final de janeiro um credenciamento para ter arquitetos, engenheiros, porque a equipe própria não dá conta, para a gente fazer esses estudos e já essas famílias saírem. E estamos com uma negociação avançada, se for pensar que ponto que estava antigamente, para uma perspectiva de médio e longo prazo. A gente está negociando 190 mil metros, são 19 hectares, na região ali que a gente chama do Chico Rei, da antiga FEBEM, que é uma terra do Estado. Tivemos uma posição favorável pela primeira vez da CEPLAG em doar esses terrenos. Tem alguns pormenores jurídicos, administrativos, por isso do Poder Judiciário é fundamental nessa mediação, que não depende só da vontade do Poder Executivo Municipal, é uma terra de outro, então tem uma mediação em torno disso. Daqui uns 40 dias vamos ter mais uma, né, audiência de conciliação e esperamos sair com esse caminho. E demandamos, como foi falado ali na audiência pública segunda-feira, 20 hectares, 200 mil metros da Novelis. Parece um número muito grande, mas eu estou aqui com um estudo de REURB. REURB é a regularização urbana daquele terreno. Então, só na gleba que eles fracionaram a área total da matrícula. Só na gleba que eles fracionaram, eles têm por lei que nos entregar 209.342 hectares. Isso, não, é mil metros, 20 hectares. Mas se você for olhar a gleba inteira, seriam 417.058,50. Então, nós estamos falando de que o mínimo que a lei, para aquele terreno ser regularizado, eles precisam nos colocar 417 mil metros, 40 hectares. Então, assim, não é uma demanda absurda. E, dentro dessa demanda dos 417 mil, a gente hoje, coincidentemente, encontrei o Edivaldo, estava a secretária, os dois superintendentes, o Edivaldo estava lá. A área do Cortume tem um documento de compromisso de doação de 2014, a gente retomou esse documento, que coloca 10 mil metros, e já vamos começar os estudos para aquela área do Cortume, que gera em torno de 150 a 200 casas, a princípio, precisa de estudos, geotécnico ainda, para a gente avaliar, mas tem um potencial, vamos dizer assim, de até 200 moradias. Então, assim, se a gente anda nessas frentes que já foi falado, mais esse pedacinho da gleba toda que a gente pensou de médio prazo, a gente consegue dar resposta nessas 300 casas. Mas, para isso, depende de um compromisso de todos. E aí, reforço o que eu falei para vocês lá na audiência. Quando vier o orçamento, se é uma prioridade, tem que ter prioridade para as habitações. Então, assim, é 228 milhões mais 60, 80 milhões para as casas e reassentamentos e infraestrutura nova. Então, a gente está falando de um desafio muito grande, mas a gente pretende, a partir desse desafio, primeiro, contar com o apoio do governo do Estado e também da Novelis, esse compromisso que já nos foi colocado, e acredito que a gente vai chegar num acordo, e também no compromisso dos poderes públicos municipais, e vamos trabalhar no Estado e federal para isso. Já temos, inclusive, uma demanda do BDMG de 10 milhões para a suplementação do nosso orçamento, de um crédito para essas moradias, e já temos no PPA, mais ou menos, com os 7, 8 milhões desse ano, mais ou menos uns 13 a 15 milhões nos próximos dois. Então, assim, é insuficiente. Então, precisa também de um apoio e de um entendimento do município de Ouro Preto como um todo, que é preciso priorizar essas vias e preciso priorizar esse caminho de novas habitações. E aí me coloco à disposição para qualquer dúvida.
Ok, obrigado. Gostaria de convidar o senhor Nery Moutinho para falar sobre os desafios da defesa civil. E, se possível, Nery, tem algumas pessoas que ainda questionam a questão que solicitaram o laudo para pedir os benefícios e ainda não conseguiram. Se você puder falar como que anda a situação das vistorias, desses laudos, porque é uma das dúvidas que as pessoas têm sempre mandado para a gente.
Boa noite a todos. Gostaria de ter trago uma apresentação das nossas ações, mas não foi possível. Em outra oportunidade, nós...
Se você quiser, pode ficar à vontade, né? Pode fazer a apresentação.
Sim, ok. Não, hoje eu não trouxe.
Ah, tá, ok.
Tá. Mas falar um pouco do desafio. Igual o nosso secretário Celino comentou, nós tivemos diversas chamadas. Lembrando que nós temos 12 distritos, 13 com sede. Só que dentro da sede nós temos 39 bairros. Nós temos 82 localidades no município e 17 sublocalidades. Ouro Preto faz divisa com 10 municípios. E, além de tudo, nós temos 313 áreas de risco no município. Risco alto, muito alto. E temos também 37 barragens com 17 com alto potencial de risco. Para uma equipe reduzida, então gostaria de agradecer aqui a assistência social, corpo bombeiro, polícia militar, a Aurotran, que esteve presente, guarda municipal, que no momento o senhor esteve na nossa sala, o senhor viu qual é o sufoco, né, que nós passamos. Tudo isso está servindo de uma experiência, inclusive nós sentamos semana, o secretário está sempre reunindo conosco, nós estamos em busca de elementos para otimizar nosso trabalho e a gente possa dar resposta mais rápido para a população. Aproveitando a palavra do nosso amigo aqui, foi elaborado um ofício único, porque são muitas as pessoas, inclusive, peço desculpa, algumas pessoas nós estamos conseguindo chegar agora, porque nós ficamos ilhados, nós tivemos problema em todos os distritos do município de Ouro Preto. Na região do senhor, nós tivemos 6 pontes caídas, na região do Canibial, na região do Bandeira, em vários pontos. E a Defesa Civil esteve presente em todos. Né? São Bartolomeu, o vereador, né, nós tivemos presente. Então, sim, a Defesa Civil procura dar resposta a todos. E, pelo contingente que nós temos hoje, fica difícil a gente sentar para elaborar todo relatório rápido. Mas, assim que a poeira baixar um pouco, nós estamos conseguindo sanar as nossas vistorias e nós vamos, sim, fazer o relatório de todos os moradores no município de Ouro Preto.
Quer complementar, secretário?
Informação, coordenador Nery Moutinho, hoje nós temos de demanda reprimida 240, de mais de 5 mil nós temos 240 ocorrências ainda por atender. Muitas dessas 240 são repetidas porque foram eventos que se repetiram e que a Defesa Civil precisa voltar para verificar o que aconteceu lá, se houve agravamento daquela situação. E dessas 240, 42 são relacionadas especificamente a Antônio Pereira, em relação da proximidade com a barragem de Doutor. Então, 240 relacionadas, 240 ocorrências ainda não atendidas por atender, que nós vamos atender assim que possível.
Só mais uma coisa, me lembrei. Durante todo esse período, nós tivemos também que responder a vários processos do Ministério Público. Juscelino até pediu um apoio ao pessoal do jurídico, né, para que fosse lá para nos ajudar, porque às vezes chega na sexta-feira, 4 horas da tarde, tanto 48 horas para responder. Uma situação muito complicada. Às vezes nós temos que parar o laudo para poder estar respondendo aí questões do Ministério Público.
Obrigado, Neri. Gostaria de convidar o capitão Edmilson para falar sobre como foram as ações da Polícia Militar. E aproveitando, capitão, uma das demandas levantadas pela comunidade de Taquaral é referente ao policiamento e patrulhamento lá na região. Eu não sei se é possível ainda fazer, é seguro fazer esse patrulhamento, mas algumas pessoas questionaram, né, na audiência pública sobre furto, o que está acontecendo em algumas residências lá que estão... O pessoal está proibido de ter acesso às casas, mas, infelizmente, tem pessoas de má coração que estão indo e furtando. Então, se for possível, o senhor, né, levar esse reforço para a gente e puder falar sobre as ações da Polícia Militar durante esse período.
Boa tarde a todos. Capitão Edmilson, representando o seu tenente-coronel Joilson, né, que é o comandante da unidade, e no dia de hoje não pôde se fazer presente. A Polícia Militar aí, ela veio assegurando, né, o poder de polícia, né, os órgãos municipais, e também apoiando aí os demais órgãos envolvidos, o Corpo de Bombeiros, a Guarda Municipal, né, nesse primeiro momento que ocorreu o evento. E a gente tem uma demanda muito grande, foi a questão do Santa Cruz, né, problema lá da falta de água lá. Isso aí demandou o final de semana, alguns dias lá, mas ao final lá, o pessoal todo foi assistido lá, conseguiu, né, ser assistido lá, porque a falta de água lá realmente já havia muitos dias, né, e diante, né, da calamidade que ocorreu, a gente viu essa dificuldade, já foi muito grande mesmo, né? A questão aí do Taquaral, aí, desde o primeiro momento lá, que realmente o pessoal teve que ser realocado, né, foi passada a situação aí dos furtos que lá estavam ocorrendo, né, e por ter esse risco também dos nossos deslizamentos, tá, se tornou difícil o acesso às viaturas, né, nesse local. Mas, nesse momento, a gente está lançando as motos-patrulhas, né, que estavam até paradas, né? Mas, nesse momento, elas estão rodando e a gente vai aumentar o policiamento lá no Taquaral, que realmente tem chegado essa notícia mesmo aí dos furtos lá. Infelizmente, quer queira ou não, mas tem pessoas que aproveitam desse momento, né, de tragédia, de felicidade dos outros aí, para estar praticando furto. Isso aí acontece. Mas estamos, né, reforçando o policiamento assim, com toda certeza. E a Polícia Militar, né, reforça mais uma vez aí esse nosso compromisso aí com a paz social. Né? E estamos à disposição. Tá? Todo, qualquer sugestão, reclamação, pode comparecer ao quartel, outra vez fazendo contato também telefônico lá, porque muitas vezes não chegam muitas informações, né? Tem a demanda reprimida, né, que a gente, muitas vezes, não chega o problema, né? Mas essa situação dos furtos lá realmente tem chegado, e nós estamos aí à frente aí para conseguir, né, identificar essas pessoas e evitar que realmente venha a acontecer, né? Que a pessoa, além de ter que sair de suas casas, né, que é uma situação muito complicada, né, e ainda ter o objeto dele ali furtado, realmente complica demais da conta a vida da pessoa. E estamos à disposição. O comandante da companhia 248 é o capitão Cristófilo, mas ele está de férias, mas esses dias estou respondendo à companhia, né, e estarei passando para ele aí essas demandas aqui surgidas. Okay? E, mais uma vez, reitero aí, nos colocamos à disposição. Muito obrigado a todos aí.
Eu que agradeço. Gostaria de registrar a presença do vereador Curuzu. O vereador está na secretaria, se quiser fazer parte da mesa conosco. Gostaria de convidar o tenente Torres, representante da 2ª CIA de Bombeiros Militar. Tenente, seja bem-vindo. Fiquei conhecendo ele conversando no telefone no auge da crise, pedindo um apoio para a gente conseguir, para que os militares conseguissem chegar aqui, o pessoal dos trilheiros, já aproveitando e agradecendo e os trilheiros de Jipeiro de Ouro Preto que auxiliaram as pessoas aí a receber as doações e tudo mais. E, se, graças a Deus, não foi necessário, mas se fosse, eu tenho certeza que todos estariam à disposição, tenente. Se o senhor puder falar das dificuldades e o que o Corpo de Bombeiro, como foi a atuação, eu lhe agradeço.
Boa tarde a todos. Boa tarde aos senhores vereadores, os representantes do Executivo, representantes da comunidade ouro-pretana. O Corpo de Bombeiros vem atuando de forma preventiva, como o próprio Edu solicitou. Eu vejo que a principal atuação dos órgãos do executivo, seja ele municipal ou estadual, é trabalhar na prevenção para que se evite o trabalho de resposta, que é muito mais crítico para a sociedade e envolve muito mais recursos, né? Então, esse ano eu cheguei esse ano passado em Ouro Preto, propriamente dito, mas fiquei surpreso com a estrutura que a Secretaria de Desenvolvimento Social possui, principalmente a Defesa Civil. Então, a gente conseguiu trabalhar um pouco o período chuvoso antes de acontecer os fatos, propriamente dito. Tivemos o lançamento do plano de contingência pela Prefeitura Municipal de Ouro Preto. E durante outubro, novembro, o Corpo de Bombeiros reuniu várias vezes com as defesas civis, porque eu falo que a segunda companhia não atende só Ouro Preto, ela está envolvida Mariana, Itabirito, Catas Altas e Diogo Vasconcelos. Então, conseguimos fazer uma reunião aqui com o lançamento do plano de redução de desastre do Corpo de Bombeiros para esse período chuvoso, uma reunião que aconteceu na prefeitura, envolvendo todos esses municípios, e trabalhar de forma preventiva, como no Morro da Piedade, orientando a população, junto com a Defesa Civil, sobre os riscos. Então, esse trabalho do Corpo de Bombeiros em prevenção vem melhorando e estamos dispostos a melhorar cada vez mais, atuando em conjunto com a comunidade na prevenção e não só na resposta. Durante os impactos da chuva, das chuvas em janeiro, tivemos efetivo aqui, apesar das interrupções das vias de acesso, conseguimos manter um efetivo dobrado na unidade, o que fez com que a resposta do Corpo de Bombeiro, juntamente com a Defesa Civil e os demais órgãos, se tornou mais efetiva. Então, a gente conseguiu dar a resposta, não digo 100%, mas conseguimos atender de forma o melhor possível que a gente tinha no momento, com os recursos humanos e materiais. Tivemos várias ações de retiradas de pessoas na área de risco, tanto em risco iminente, como em ações posteriores e programadas, como no Taquaral, que tivemos reforço de Belo Horizonte para fazer as ações lá. E contamos, além disso, contamos com o apoio da comunidade, que apoiou a gente, seja na estruturação do Corpo de Bombeiros, para receber essa ocorrência, fazer um filtro. Então, a gente conseguiu gerir todas essas ocorrências. Estamos ainda com uma demanda reprimida, principalmente de corte de árvore e vistoria de áreas de riscos. A gente está dando prioridade para essas situações. Explicar que o bombeiro também não pode fazer a supressão de todas as árvores. Existe uma legislação que faz com que a gente faça a supressão somente das árvores que estão em situação de risco iminente, ou então a questão social. Temos apoiado pela equipe contratada pela Defesa Civil e fazendo esse atendimento dessas cortes de árvores de risco iminente. Muitas pessoas questionaram, na época do evento, por que não cortou aquela árvore durante aquele período chuvoso, aquela semana intensa com que se iniciou propriamente dia 8. A gente tem que avaliar o risco de tirar uma árvore que está no talude e, se ela fazer a supressão daquela árvore naquele momento, tinha segurança necessária para os nossos militares, para a comunidade no local, aquela supressão poderia causar um novo risco de deslizamento. Então, muitas supressões não foram feitas naquela semana, mas a gente registrou as ocorrências, estamos retornando e fazendo as supressões conforme as avaliações de riscos.
Obrigado. Gostaria de convidar o Jonathan Marota, comandante da Guarda Civil. Senhor comandante, se o senhor puder falar sobre as ações no trânsito e, principalmente, a questão do controle e fluxo de trânsito na Barra, que eu acho que hoje é o maior gargalo da cidade. Está numa situação até muito complexa lá no local. Se for possível, o senhor abordar esse assunto e falar também das ações da Guarda Municipal durante o período.
Perfeitamente. Vereador Giovanni Mapa, Júlio Gori, Cruzu, meus cumprimentos, a qual estendo a todas da mesa, tá? Que estão aqui presentes, e também aqueles que estão nos vendo, nos ouvindo, a população ouropretana, que tem colaborado muito com todas as ações de defesa civil, né? A Guarda Civil Municipal, ela tem um trabalho muito amplo, que ela vai muito além do que muitas pessoas pensam. O policiamento preventivo da Guarda Municipal, ele se estende aos bens, serviços e instalações municipais, o que praticamente é tudo, tudo se relaciona nessas definições. A Guarda Municipal, preventivamente, ela faz esses pontos de visitação preventiva de forma a evitar crimes, né? Durante, especificamente, o período de calamidade, principalmente ali em janeiro, a Guarda Municipal atuou de forma integrada, quando eu digo integrada, estando em posto de comando junto aos agentes da Defesa Civil e cumprindo as ordens emanadas pelo coordenador da Defesa Civil e o nosso secretário de Defesa Social, o senhor Juscelino. Especificamente quanto à questão do trânsito, a Guarda Municipal, durante todo esse período, e se estendeu praticamente até agora, até que se resolva o bloqueio das principais vias arteriais que passam por dentro da cidade, ela está mantendo presença, ela manteve presença quando houveram bloqueios, por exemplo, Padre Rolim, apesar de muitos crimes ali, pegava sinalização, furtava sinalização, destruíam, isso vocês acompanharam, foi um grande problema, que ainda ocorre, né, isso é bom a gente dizer, inclusive, senhor vereador, se a comunidade presenciar esse tipo de situação, ligue para a Guarda Municipal, ligue para a Polícia Militar, porque se trata de um crime, então a gente tem que atuar nisso, né? Claro. No que tange à estação, que ali realmente virou o maior gargalo, porque, não sei se vocês sabem, mas aquela via da estação, ela é a via que mais recebe fluxo de veículos. Já existem estudos feitos, inclusive, pela UFOP, que demonstram isso. Com a interrupção, com aquele deslizamento, todo o trânsito se concentrou ali no Antônio Dias e, sobretudo, na Barra, que é um grande gargalo. A Guarda Municipal, devido à vasta gama de atribuições delas, que não pode deixar de fazer, são serviços preventivos, são princípios mínimos de atuação da Guarda Municipal, patrulhamento preventivo, ela está optando por, em horários de pico, enviar os seus agentes para ali, sim, integralmente, se necessário, reforço, que aí nós temos a colaboração assim, constante da Polícia Militar, para realizar o controle de tráfego. E a gente tem duas frentes, porque costuma agarrar no Alto da Cruz, ter uma reduzida bacana depois da instalação do novo semáforo, mas agora também começou na Barra. Então, eu estou com uma frente minha fragmentada lá no Alto da Cruz, agora tem uma viatura lá e tem uma viatura na Barra fazendo controle de tráfego. Mas, como eu disse, devido às outras atribuições, estamos atendendo ali só em horários de pico, porque não temos condições de deixar as nossas outras atribuições para ficar ali o dia inteiro. Agradeço aí a oportunidade e estamos aí à disposição. E uma coisa, senhor vereador, que eu queria dizer, o nosso serviço via SECOM, telefone 53, ele está tendo alguns problemas, tá? Às vezes uma operadora dá, outra operadora não está dando, e isso já tem sido relatado pela população, e eu sempre fico, pergunto aos agentes, pô, o que está acontecendo com o telefone, já ligou lá para ver, e a gente realmente constatou isso, alguma operadora não dá, outra dá, e acaba que a população acha que a culpa é da Guarda Municipal, que não está querendo atender, o que não é verdade, muito longe disso. Eu gostaria de passar o telefone fixo da Guarda Municipal, que esse sim está funcionando, independente de operadora. Posso passar?
Claro.
É o 3559-3026. 3559-3026. 3026. Com esse aí, seguramente, todas as pessoas irão conseguir fazer contato aí na Guarda Civil Municipal.
É importante a colocação do comandante da Guarda Municipal. Como já trabalhei lá, lembro bem, às vezes a pessoa, como é sinal de celular, o que ele está colocando é que tem operadoras que autorizam o 153 como ligação gratuita, como o 190 da Polícia Militar, o 93, e tem operadoras que às vezes esbarra até na questão do sinal. Já aconteceu, por exemplo, ligação, a pessoa está descendo no sentido Taquaral, ele faz um 153, cai na Guarda de Mariana. Então é importante salientar as pessoas que estão nos ouvindo, estão nos assistindo, é o 3559-3026, é o telefone fixo da Guarda Municipal em caso de emergência. Gostaria de convidar o vereador Júlio Gori. Antes, Felipe, o vídeo do pessoal da causa animal, das necessidades que eles estão tendo, é possível a gente estar colocando? Enquanto vocês preparam o vídeo, vereador Júlio Gori, se o senhor quiser fazer o uso da palavra.
Boa noite, Giovanni, seu Cruzu, todos presentes, executivo, os moradores. Pessoal, a gente esteve lá na audiência, lá no Novo Taquaral, né? O Pedro, com a Camila Sardinha, e a gente viu tanto que as necessidades estão aí batendo a porta de todos, as pessoas dormindo em barracas, e eu vejo a esperança nessa secretaria, essa nova secretária, com o senhor, Pedro, que aconteça de fato, que não seja só no final do mandato, essas residências. Ouro Preto tem condições de acelerar esse processo, como o Du disse, já tem mais de 20 anos que ele vê tanta espera, né? E nós temos um líder do Executivo que convive aqui dentro de Ouro Preto desde a década de 70. Ele sabe das prioridades, do que o povo necessita. E eu acredito que ele ainda tem chance agora, com o auge dos quase 80 anos, ele fazer alguma coisa de verdade para a população mais necessitada de Ouro Preto. Na secretaria do senhor, seu Pedro, ano passado tinha quase 4 mil projetos parar de obras, etc., de crescimento. Quando a gente vê uma obra, desde que seja mais simples possível, sempre tem 4, 5 pessoas trabalhando, e quando é uma construção grande, nós temos 20 pessoas. Aí nós vamos lá no aluguel social e etc. Nós vamos ter mais de... vão arredondar para 4 pessoas em cada projeto desse trabalhando, fazendo obras, construções, etc. Nós teremos 16 mil pessoas dentro de Ouro Preto trabalhando. Essas revisões que vocês fazem periodicamente, ninguém fica na merda, desculpe, perdão da palavra, para sempre, gente. Eu, poucos dias, estava catando esterco. Várias outras pessoas evoluem, as coisas melhoram. 17 anos é muita coisa para a pessoa ficar, o que dava para fazer de moradia com todas essas... Então, nós temos aí 16 mil pessoas falando grosseiramente por baixo. E Ouro Preto teve 1.000 desempregados ano passado, está começando a retomar com a secretaria, que pode fazer muita coisa boa, que é desenvolvimento econômico. Isso vai diminuir as ocorrências da Polícia Militar, quando as pessoas estão empregadas. Quando a pessoa faz uma boa casa, a Defesa Civil tem que atuar menos, mas a gente precisa de todo mundo estar em sintonia trabalhando. E eu, nesse primeiro ano meu, eu vi algumas secretarias, a gente sabe que a Secretaria de Obras, senhor Juan, é uma secretaria poderosa, que trabalha com muito dinheiro, muito recurso, e eu senti, eu estou falando isso por mim, não é ninguém que me contou, ninguém que me falou, mas eu observo, eu entro dentro das secretarias, eu olho. Em janeiro eu tive em várias secretarias, principalmente a Defesa Civil, e antes disso, que a Secretaria de Obras, ela tem que comungar com a Secretaria de Defesa Social, Defesa Civil. eles são o porta-voz de onde precisa ser feito, porque eles comunicam com os bombeiros. Eles sabem os pontos críticos da cidade. Não adianta, por indicação de vereador, indicação política, o vereador ficar fazendo indicação, eu quero que faça, mas quem sabe se tem que fazer a criticidade, o lugar crítico, tem que ser feito? É a secretaria, é eles que estão lá. Vereador fica em politicagem, querendo ajudar as pessoas que ajudaram em campanha, e a política vira esse caos. A gente tem que ouvir a parte técnica, nesses casos tão necessários que vêm se arrastando por anos e anos dentro de Ouro Preto, pessoal. Então, o meu mandato aqui hoje, eu vejo que estou contribuindo o máximo que eu posso, vejo que tem vários vereadores aqui dentro dessa casa que querem o melhor, que estão fazendo, lutando por moradia, uma condição de vida melhor para a sociedade, e vejo que, às vezes, secretários, às vezes, têm rusgas, não aceitam a opinião de quem já está aqui no município há anos. Não tem problema o secretário ter vindo, ou o engenheiro ter vindo de Itabirito, ou de Mariana, seja lá onde for, mas ouvir mais e conversar mais e ouvir a voz da experiência. Então, é só esse detalhe que eu gostaria de deixar aqui, e que vou continuar, quero ter, por mais oposição que eu seja, eu sou população, e eu não quero ter, eu já tenho problemas demais. Hoje eu estou tendo problemas com a Secretaria de Planejamento, que eu vejo que tem feito um péssimo trabalho dentro de Ouro Preto, e com a Secretaria de Obras. Então, eu não quero que isso se estenda para a sua secretaria, seu Edivaldo, para a do Juscelino. Eu tenho 80% de abertura no governo. Eu converso, eu comunico com as pessoas. Eu sou uma oposição, mas que eu tenho o caráter de chegar e reconhecer quando eu erro e também de cobrar. Então, peço aos senhores que vamos trabalhar, continuar unidos para um dia, dias melhores para Ouro Preto. Que Deus abençoe a todos.
Nós vamos passar um vídeo agora da Luciana Salles, ela que é representante do IDDA, Instituto de Defesa dos Direitos dos Animais, da Comissão da Causa Animal aqui da Câmara Municipal de Ouro Preto. Desculpa, senhores, é só um áudio, tá? A imagem ali é ilustrativa. Gostaria de agradecer a presença do vereador e secretário de Educação, Renato Zoroastro. Obrigado, Renato. Está no celular aí, ô Felipe?
Se agravando, né? Algumas situações... Bem, desde o início, né, dos impactos aí das chuvas, que não iniciaram em janeiro, né, na verdade, desde o final do ano, o Ouro Preto vem sofrendo aí com esses impactos, mas a gente teve esse boom logo no início do ano. E com isso, acabou se agravando, né, algumas situações que já eram expostas, que já não era novidade na cidade em relação ao risco para os animais, e acabou se amplificando, né? Principalmente em bairros de alta vulnerabilidade e bairros com risco iminente. Então, muito foi se falado, né? Se mobilizado naquele momento, mas pouco houve de envolvimento do poder público. Então, em uma ação emergencial, nós, né, da proteção animal aqui local, eu falando em nome da ONG DDA, mas também tivemos as ações em conjunto com todos os grupos, a ONG, a OPA e também os protetores independentes, nos organizamos, né, e começamos uma campanha de arrecadação e apoio para o Distrito de Cachoeira, para Marantina, para a sede, em especial para o bairro Taquaral, que tinha aquele risco de ceder. E foi bem complicado, bem difícil. Naquele primeiro momento, obviamente, né, se priorizaram a vida humana. E com o passar dos dias, né, a gente até deu um intervalo aí para começar a cobrar ações efetivas. E enviamos ofício, notificamos, enviamos para o Ministério Público Local, enviamos para o Ministério Público de Minas Gerais, enviamos para o SEDA, que era o antigo SEDEF, a promotoria do Estado, né? E com isso houve uma notificação do Ministério Público Local ao Poder Público. E paralelamente a isso, a gente formou um grupo SOS em Confidentes, com o foco mesmo de ações conjuntas entre as ONGs, o Poder Público, né, outros apoiadores também, como o GRADE, que é o Grupo de Resgate em Situações de Emergência, que veio em Ouro Preto 3 vezes, solidarizou, tentou dar apoio, e todas as vezes que eles vieram, não tinha mobilização para poder realizar o resgate desses animais, né, não tinha para onde levar. Então, houve reuniões, né, reuniões, várias conversas, e pouco houve de andamento. Então, nós passamos aí quase 2 meses sem ações, né, diretas, especialmente nessa última semana, de fato, iniciaram aí as ações de recolhimento dos animais que estão nessas áreas. Não sei te falar como está, não sei te dizer quais animais que foram selecionados para irem para lá, não sei te dizer como fica a situação de risco dos animais que vivem nas ruas, porque até então estavam sendo considerados animais tutorados, passando por um cadastro junto à assistência social, mesmo nós, enquanto grupos de proteção animal, demos, né, todo o apoio inicial, a gente mesmo criou um formulário, a gente organizou, filtrou, a gente foi a campo, fomos nas casas, conversamos com a comunidade, fizemos arrecadação de medicação, fizemos arrecadação de alimentação. Até hoje, quem tem fornecido alimentação através de campanhas solidárias somos nós, né, nós enquanto ONGs. E a população vem até nós, eles continuam pedindo apoio, eles continuam pedindo ajuda. E tem sido, assim, bem difícil, bem desgastante. O Poder Público pouco nos informa, não há repasse de informações atualizadas, a gente já cobrou, mas ainda não houve, né, essa atualização de quem... A gente soube por alto, né, que houve aí, inclusive foi uma sugestão nossa, já que a prefeitura já poderia mobilizar o espaço, né, eles alugaram, locaram as baias, e de contratar uma equipe local mesmo para fazer a parte do manejo dos animais. Então, eles fizeram aí esse levantamento, acho que de orçamentos de empresas locais. Já teve uma ganhadora, soubemos de forma informal. Parece que ela já inicia as atividades essa semana. Mas é isso que nós tivemos de informação, sabe? Algumas informações, uma tutora que teve os animais encaminhados para lá recentemente, na semana passada ou no final da semana retrasada, ela nos passa algumas informações, né, como os animais estão, mas a gente não tem, assim, o acesso à informação de forma transparente, né? E, inclusive, é algo que nos incomoda, porque como a gente deu todo o apoio inicial, né, a gente fez orçamento de baia, a gente pesquisou local, a gente tentou, assim, fazer e adiantar o máximo para as coisas serem mais rápidas, sabendo que muitas coisas se postergam no município, não houve, né, esse respeito mesmo conosco, com todos os grupos que estavam envolvidos. Então, nesse grupo, o SOS que a gente montou, está presente também o Fórum Animal, o GRADE, e eles também não tiveram esses retornos, né? Mas ficou assim, a gente sabe que o serviço iniciou tardiamente, a situação emergencial acabou mudando, as famílias acabaram voltando para a área de risco e muitas delas indispondo de repassar os seus animais e voltando, inclusive, por causa dos seus animais também. Então, a situação atual é outra. Não sei te dizer com relação a como a prefeitura tem levado isso. Acredito que essas informações são recentes e ninguém melhor para repassar aí do que quem está à frente dessa ação. E seria muito importante também isso chegar até nós, né? Isso ser repassado para todas nós. Muito obrigada.
A gente gostaria de agradecer a fala da Luciana. Eu já coloquei como um dos encaminhamentos a questão de informações sobre o acolhimento de animais. Eu tenho informação também extraoficial, que é a... O Hugo não gosta que chama lá, não, que é a Purina. O pessoal da Purina lá, que é o Pet Shop, mas eu não sei o nome da loja dele atual, que eles trocaram lá agora recente lá, que vai cuidar. Uma empresa extremamente idônea, de muitos anos na nossa cidade, e tenho certeza que vai ser muito... vai colher bons frutos e vai atender muito bem os animais que estão nessa situação. Mas, de forma geral, vamos encaminhar a Secretaria de Meio Ambiente, que acredito eu que seja responsável, né, para que ela passe todas as informações que as ONGs, que também merecem o nosso aplauso, o nosso carinho. Eu tenho orgulho de fazer parte da Comissão da Causa Animal, representando junto com a vereadora Lília, e é muito importante para nós todos. Vereador Curuzu, se eu quiser dar uma palavrinha, se estiver tranquilo.
Boa noite a todos e cumprimentar, Giovanni, pela iniciativa.
Obrigado, vereador Curuzu. Senhores, queria primeiro agradecer a presença de todos. Eu defini aqui, né, coloquei algumas situações aqui, eu anotei aqui algumas situações para que a gente coloque como encaminhamento para ter essas informações, a questão das obras e dos cronogramas, que eu acredito ser muito importante, a questão do IGEL, tanto e do Plano Municipal de Redução de Riscos, para que a gente tente comungar essas duas ações e chegar, né, a um denominador, e pensando para frente. A questão do reconhecimento de calamidade pública, secretário, depois, se eu puder passar para a gente, se a Câmara Municipal pode auxiliar junto, né, cada um dos vereadores aqui da casa tem os seus deputados, tem uma influência política, seja ela em nível estadual ou federal, e se for necessário, e essa ajuda, se puder ser feita, a gente também coloca como um dos encaminhamentos que a gente possa auxiliar e ajudar. A questão da comunicação relacionada ao aluguel social, né, para que as pessoas saibam como funciona o programa, eu acho que isso é muito importante. A questão do benefício eventual, que é um dos questionamentos, o secretário colocou muito bem, já está em fase final, né, de contratação dos cartões. A falta de pessoal, isso aí eu acho que já é reconhecido por todos, eu sei da Guarda Municipal, da Defesa Civil, dentre outros órgãos, o pessoal da Assistência Social teve que contratar também, então, que a gente possa se preparar melhor. Penso eu que seriam essas, algumas, pessoal do Taquaral, alguma outra encaminhamento que vocês gostariam?
Então, sobre o Obras, que eu esqueci de falar, é uma galeria que a gente precisa de reformar ela e fazer o desvio da água. Já tinha até passado para o Rua, só para não esquecer mesmo. E também agradecer à Defesa Civil, à assistência, à Secretaria de Assistência Social, o Corpo de Bombeiro também, que ele teve lá com a gente, e que, hora nenhuma, eles largaram a mão do bairro Taquaral. Foi 24 horas, mesmo, foi um mês muito intenso, e a gente tem só gratidão por vocês, tá bom? E eu acho que as suas partes também vocês já fizeram, que agora está na mão da Habitação e Secretaria de Obras.
Ok, obrigado. Du?
Tá. Gostaria de colocar aqui também como um encaminhamento que o Legislativo auxilie na execução da política de gestão de risco também, na hora de votar o orçamento, sabe? A gente... é pensar em colocar recursos nas rubricas, né? Porque não dá para atacar tantos problemas que a gente tem estruturais sem recurso nas pastas, né? Então, a gente precisa passar pelo orçamento. Senão, tudo que a gente pensa, que a gente tem vontade, se não tiver a rubrica lá com recurso alocado, não existe política pública só com vontade. Então, isso passa muito por aqui, né? Que é o lugar onde se vota o orçamento, e que, infelizmente, a maioria da população não participa, né? A gente tem prestação de contas, a gente tem todos os mecanismos de participação social no orçamento, que é onde, né, o filho chora e a mãe não vê. Então, é ali que a gente precisa atacar. Então, acho que tem que ter um orçamento específico para a gestão de risco de Ouro Preto, com recursos colocados, verba carimbada, que não possa ser colocada num caixa único, que aí depois fica, passa a chuva, passa as... os apertos e tudo se esquece. Então, a gente tem que colocar no orçamento recurso importante para combate e para gestão dos riscos.
Odu, vê se fica bom assim, ó. Criação de ficha específica para a execução do Plano Municipal de Redução de Riscos.
Exatamente.
É isso? Sueli, Santa Cruz, alguma coisa específica? A gente, desculpa, Sueli, é a questão da Saneouro, a comunicação com a Saneouro, a gente já está também nas nossas demandas.
É, só lembrando também que eu esqueci de colocar aqui, que o bairro tem duas vias de acesso. E ali em cima, na Santa Efigênio, que chega ali no Pindoba, ali na rua Mangabeiras, ali tem um problema bem sério, um problema antigo, desde 2014 que a gente pede uma intervenção ali. Aí forma um buraco, dessa vez também não foi diferente, teve deslizamento, talvez até os bombeiros tiveram até dificuldade de chegar lá, porque lá já está bastante ruim mesmo. E agradecer a todos que nos ajudaram, né? Agradecer a secretaria, as secretarias em si, da prefeitura, porque todas as secretarias envolvidas no problema das chuvas foram excelentes com a comunidade. E agradecer ao comandante Marota também, a Polícia Militar, porque, se não fosse eles, auxiliar a gente no bairro naqueles dias difíceis, dias de calamidade, dias de conflito, né? E pessoas alteradas, pessoas nervosas, cansadas. Se não fosse o apoio da guarda, a guarda ficou conosco lá o dia todo, vigiando uma caixa d'água para que as pessoas não roubassem a água. Isso é um absurdo. Isso é uma falta de consideração das pessoas que ficam querendo prejudicar outros em favor de si próprio, né? Então, a gente tem muito que agradecer o apoio da polícia desde o sábado, que o prefeito até chegou até me ligar, pedindo que a gente não deixasse a comunidade brigar, mas como, né? Então, se não fosse o apoio da polícia e da guarda, eu acho que teria sido muito difícil. E, no mais, o meu muito obrigado, obrigado a todos pela o convite, né, da gente estar aqui participando, trazendo os nossos problemas. E, como diz o Júlio, né, eu também tenho muita esperança, tenho esperança que dessa vez vai, que a habitação, né, é um direito de todos, principalmente aquelas pessoas que sofrem as questões financeiras, né, no nosso município. Eu tenho só uma pergunta rápida, como que é o seu nome?
Pedro.
No Taquaral, por exemplo, eu tenho um filho que ele casou com uma moça do Taquaral. E, segundo a Defesa Civil, onde ele mora, não tem o risco de desabamento. Só que, pelo que a gente está vendo, Taquaral, ele vai ser... Vão ficar poucas pessoas lá. Posteriormente, essas pessoas que moram naquele local, que eu acredito que vai ficar um local ruim de morar, né? Vai ser perigoso, não sei, é um pensamento meu. Posteriormente, essas pessoas que não estão inseridas no programa de risco, elas podem mais à frente procurar a secretaria para tentar um jeito de construir uma casa em outro local, até financiada pelo governo. O que você poderia me falar sobre isso? Porque tem muita gente que me pergunta isso também no Santa Cruz e eu não sei responder.
Bom, a gente já explicou o montante, né, e o desafio que a gente tem de recurso. Então, no curto prazo, a gente está olhando para esse déficit emergencial. Mas as glebas que a gente está solicitando, aquelas áreas grandes, é para uma política habitacional de mais corpo. E como no Minha Casa Minha Vida, existe a política habitacional, aquelas casas que são feitas para pessoas até 3 salários mínimos, que são as habitações de interesse social, que são subsidiadas pelo poder público, seja ele federal, estadual, sobretudo municipal, aqui no nosso caso. Existem as pessoas que ganham acima de 3 salários mínimos, as famílias que ganham acima de 3 salários mínimos, que existem políticas de subsídio, fundo de garantia e etc., que está no nosso horizonte, que é pensar que nessas glebas a gente pode procurar parceria com o setor privado para fazer moradias para essas pessoas. Então, assim,
que a gente está avançando na Secretaria de Habitação, além dessas casas, é de construir, conseguir prever projetos de infraestruturas e habitacionais de mais corpo que dê conta dessa situação como a senhora está me apresentando. Então, assim, acho difícil no curto prazo, antes da gente fazer essas 300 casas acontecerem, a gente dedicar recurso público para essas outras situações. Mas no nosso planejamento de médio e longo prazo, de alguma forma, isso é possível, sobretudo nessa perspectiva de um fundo garantidor, de um subsídio, muito parecido com a política nacional do Minha Casa Minha Vida. E isso está dentro do nosso planejamento, isso está dentro do que a gente está construindo de estratégia. Bom? E aproveitar, agradecer aí vocês três, né, a gente tem se encontrado bastante. É fundamental a participação da comunidade nessa pressão, a gente sabe como o dinheiro público funciona, então a pressão, a demanda, o esforço. Parabenizar a turma do Novo Taquaral, que está lá num perrengue danado, mas tentando garantir o seu direito. E também ao vereador Curuzu, que foi fundamental aí na criação da Secretaria de Habitação e nesse esforço que a gente está fazendo. Tá bom, gente? Muito obrigado.
Senhores, senhoras... Claro, com vontade.
A área que está contornada de vermelho no mapa lá do bairro Taquaral, que é a área de risco muito alto, né, corresponde mais ou menos a um quarto, um quinto do bairro. Então, eu tenho ouvido muitas pessoas dizerem: ah, o Taquaral acabou, vai ter que tirar o bairro todo de lá. Entendeu? A área que é considerada de risco muito alto, que é vermelho, se entrar no aplicativo da Defesa Civil, porque no aplicativo da Defesa Civil, se eu tiver errado, o Neri pode me corrigir, o que chama atenção lá são as áreas em laranja e vermelho. Em vermelho deve ter lá umas 5 ou 6, sei lá, que são vermelhas, talvez um pouco mais. A Taquaral é a maior, que abrange talvez 50, 60, 80 casas. Os geólogos dizem que essas cartas geotécnicas, o bom é cada época de chuva que passa, você atualizá-la, né? Então, assim, só para dar essa informação de que não é o bairro todo, entendeu? Deve ser um quinto ou um quarto, mais ou menos, que está dentro dessa área vermelha. Existem outras áreas alaranjadas, como existe no São Cristóvão, no São Francisco, no Morro Santana. Né?
Muito bem, vereador Júlio Gório, quer fazer uso da palavra?
Ô, Sueli, eu queria falar aqui até para o comando do 52º Batalhão, que todo o trabalho que essa casa tem feito, desde o início da CPI, da Saniouro, a investigação do contrato de concessão, nós estamos prevendo esses acontecimentos. A gente não quer ver esse atrito que a gente sabe que pode ocasionar até mortes dentro de Ouro Preto. Essa empresa, no período de chuva agora, deixou a água faltar. Daqui a pouco, abril, maio, junho, o período começa a ficar crítico e vamos ter grandes problemas. Essa empresa é inoperante, essa empresa não dá... Já todo mundo sabe a história, não preciso falar aqui, só resumindo. E o que está por vir, foi um pequeno exemplo, senhor comandante, senhor capitão. Foi um pequeno exemplo de um bairro que está se alastrando por vários distritos e o caldo está engrossando. Queira Deus que as coisas consigam voltar, porque quando tínhamos aqui o SEMAI, nunca teve um colapso igual teve na nossa região toda. Sabemos que precisamos melhorar várias questões hídricas, mas se essa empresa continuar, ela vai dar muito problema. E a polícia militar, ela vai ter que entrar, igual entrou no caso aí, porque senão nós vamos ter, vai acontecer o pior, e a gente não quer isso. Por isso que a Câmara está cobrando tanto o Executivo para resolver esse problema, porque uma coisa vai puxando a outra. A polícia, eu tenho certeza que ela não quer agredir, ela não está para isso, ela não veio para separar briga de, com caminhão-pipa, de morador brigando com morador, ter que tacar spray de pimenta, agir com truculência. A polícia está para manter a ordem, garantir as leis. Então, o que a gente está vendo aqui em Ouro Preto, senhor, que vai chegar um momento, seria muito importante, não sei se isso aconteceu, mas o alto comando aí, o senhor Joilson, mas o senhor, fazer esses levantamentos e passarem para o executivo pedindo providências quanto a soluções hídricas de Ouro Preto. Porque isso vai cair, depois do problema todo tá rodando, vai cair para a polícia resolver. Então, já coloquem isso. Tá?
Já venceu, né?
Tá bom, obrigado, senhor.
Pessoal, gostaria de passar a palavra para as autoridades por 30 segundos para os agradecimentos e considerações finais. Secretário Jocelino, começar pelo senhor, ok? Ou Fiji, só para auxiliar o serviço de som, da esquerda para a direita.
Então, é só cumprimentar o vereador Giovanni, o vereador Curuzu e o vereador Júlio Gori por essa brilhante iniciativa dessa audiência pública e agradecer pelo convite, dizer que o Executivo está absolutamente aberto ao diálogo, a ouvir críticas, a ouvir sugestões e, dentro da legalidade, empreender todos os esforços possíveis para que a gente possa não ter repetido aqui em Ouro Preto esse desastre. Que pode até vir chuvas, mas que a gente esteja melhor preparado nas próximas chuvas. Muitíssimo obrigado, um grande abraço.
Obrigado. Capitão Edmilson.
Quero agradecer à mesa diretora aí pelo convite, né, e reforçamos aí que nos colocamos à disposição, continuamos, né, à disposição, que essas informações aí que foram passadas na data de hoje, né, continuem nos chegando para que possamos prestar melhor serviço aí à sociedade.
Obrigado, Tenente Torres.
Gostaria de agradecer pelo convite. É muito importante essa discussão que envolva todos, né? E a gente tem um olhar diferenciado para as áreas de risco e principalmente pela comunidade que precisa tanto. Coloco o Corpo de Bombeiros à disposição para qualquer eventualidade, qualquer demanda, pode procurar a gente, que a gente vai tentar resolver da melhor forma possível.
Obrigado, secretário. Edivaldo.
Boa tarde a todos mais uma vez. Quero agradecer pelo convite. Estamos aprendendo a cada dia, a cada audiência, a cada conversa, a cada reunião. É só deixar registrado que, assim como o Juscelino, na Defesa Social, fez o plano de contingência, nós construímos também agora, a partir dessa calamidade, o plano de contingência da assistência social em consonância com a Defesa Social. Então, a gente vai estar trabalhando junto também com o plano de contingência. Agradeço a todos e coloco a nossa secretaria à disposição.
Comandante Marota.
Gostaria apenas de agradecer o convite, tema importantíssimo, e coloco a Guarda Municipal como órgão, né, integrante da Secretaria de Defesa Social à disposição de todos. Agradeço.
Obrigado. Juan, Secretaria de Obras.
A Secretaria de Obras também agradece o convite. Eu não pude esclarecer todas as informações, Giovanni, perdão aí, eu não tenho acesso a todas elas, mas colocamos também à disposição para qualquer outro esclarecimento em ofício ou em extra audiência. Tá bem? Valeu.
Obrigado, Juan. A gente vai encaminhar à secretaria essa demanda dos projetos. Pedro Moreira, da Habitação.
Também colocar a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação à disposição de vocês, é um desafio muito grande, então um convite para vocês nos ajudarem na estruturação da secretaria, a lei da reforma administrativa está chegando aqui, então peço apoio para que a gente tenha condição também nessa estruturação de dar a resposta esperada pelo município. Quem já construiu a própria casa sabe a dificuldade que é fazer uma casa, então não é uma coisa simples, então convido todo mundo aí e agradeço.
Neri Moutinho, coordenador de Defesa Civil.
Boa noite novamente. Gostaria
gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui para poder esclarecer alguns pontos e também falar que eu esqueci no momento da minha fala. A Defesa Civil, juntamente com a Universidade, o professor Hernani, nós estamos dando continuidade a um trabalho de estudo das cavidades no município de Ouro Preto. E isso vai ajudar muito também no plano diretor, porque a pessoa vai saber onde ela pode pisar, onde pode cavar e também construir. É um trabalho em conjunto aí com a Universidade de Ouro Preto.
Obrigado. Eu gostaria, como presidente dessa sessão e que solicitou a audiência pública, agradecer a presença de todos. Nosso muito obrigado. Eu penso que é assim, como conversando, comungando as informações, que a gente vai tornar Ouro Preto uma cidade cada dia melhor. Espero, né, que ao sair daqui Deus possa iluminar cada um de nós, para que a gente possa trabalhar em prol do povo ouropretano e principalmente das famílias que estão sofrendo nesse momento. Stephanie, Sueli, Duque, estão aqui representando a comunidade, mas não menos que todos os outros que estão aqui, que moram em Ouro Preto e que sabemos todas as dificuldades da nossa cidade. Então, é importante que cada um de nós possa fazer a nossa parte. Já deixo a Casa do Povo, a Câmara Municipal, sempre à disposição. Estarei aqui por mais pouco tempo, mas eu tenho certeza, está aqui do meu lado, vereador Curuzu, experiente, compromissado, vereador Júlio Gori, batalhador, e como todos os outros vereadores dessa casa, estamos à disposição de qualquer um dos senhores. E como um último encaminhamento, Du, pela sua fala, em relação às respostas às audiências públicas, eu vou fazer questão da minha assessoria estar encaminhando todas as nossas respostas para todos vocês, para que a gente sempre tenha esse contato e essa comunicação sempre aberta, porque isso realmente é muito importante. Agradecer a Deus e o povo de Ouro Preto que nos permitiu estar aqui nesse momento, e agradecer a presença de todos, uma boa noite, e se torna encerrada a segunda audiência pública da Câmara Municipal de Ouro Preto, com o tema Impacto das Chuvas em Ouro Preto. Boa noite.